Vamos conversar com Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Bom dia.
Bom, vamos falar aqui da condenação de Lula para o Sérgio Moro. Como é que você vê essa condenação?
É, porque também é a grande notícia internacional, né? Primeiro,
sim,
o fato em si mesmo, né?
Claro.
É preciso saber a dimensão da coisa. O Lula não é só o mais importante presidente que o Brasil já teve, mas o Lula é o líder de esquerda mais importante no mundo contemporâneo, no século XXI, aquele que mais deu certo, que mais se projetou. Então é uma figura de transcendência em vários níveis, né? Como presidente, fazendo do Brasil, fazendo líder de esquerda de sucesso e tudo mais. Então tem a notícia. E depois tem ao mesmo tempo que se foram se acumulando muitas imagens, assim, do Brasil como um país corrupto. Eu estava semana passada num seminário em Paris, na Unesco, e tinha um intelectual falando, o Brasil e o México, os países mais corruptos do mundo. Foi se acumulando essa imagem. E que aí é uma imagem que chamuscava o PT, de passagem o Lula, né? Mas agora as pessoas têm a consciência da exata acusação, né?
Sim.
Dos argumentos, ou da falta de argumentos. Então, fica mais claro, não é só aquela suspeita. Porque ele passava de um processo para outro processo. Agora ele está condenado, vai se ver que, como vocês viram, o Moro nem sequer condenou sobre a questão do patrimônio, né? Ele disse que não tinha prova suficiente, né? Se ateve só ao suposto benefício em relação ao triplex e dá uma pena desproporcional, descomunal, mesmo que fosse, né?
Uhum.
Então fica mais claro para o mundo a condenação política. Eu acho que o consenso das leis internacionais é a ideia de que uma condenação política, sobretudo porque todos dão paralelamente o favoritismo do Lula na campanha presidencial, né?
Exato. Emir, e inclusive juristas, né, colunistas, até eu estou vendo aqui o Jânio de Freitas, ele diz que é mais fácil encontrar fora dos autos e das sentenças os motivos da condenação de Lula do que achá-los ali, convincentes e provados, como pedem as condenações e a ideia de justiça. Quer dizer, a gente está lendo e vendo e ouvindo também juristas importantes e colunistas, jornalistas também, formadores de opinião pública, também falando dessa questão da falta de provas. Isso é grave, né, Emir?
É, porque a primeira notícia é a notícia, é o fato, né?
Sim.
Aí é que começa a analisar a natureza, por quê, com que razões, com que argumentos e tudo mais. Então, aí vem a indignação em relação a...
Uhum.
Todo mundo tem suspeita do caráter político, mas não tinha os elementos concretos, como diz o Gênio, nenhum deles é suficiente para a condenação. E tem outras coisas que o Moro deixou absolutamente em aberto, né? A própria ideia de confessar que ele não teve tempo para ler todos os documentos. Então, por que ele emitiu a sentença agora,
sim,
né? Então, é um montão de fragilidades que dá a impressão de que ele... Na verdade, a situação do Moro é assim: se ele não condenasse o Lula, ele desapareceria. Ele só se projetou com a ameaça de condenar o Lula, que é o líder político que foi ganhando mais importância ao longo do tempo. Então, a importância dele vai passar a história como o cara que condenou o Lula, né?
E, inclusive, o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, né?
Não só isso. O trending topic ontem de Twitter é o Lula, né? É mais do Lula, é sempre a Lula inocente e tudo mais. Então, na verdade, a imagem do Lula é muito alta, muito grande. O Moro só tem importância por estar condenando um cara dessa importância, dessa transcendência, né? E usar essa ideia de, não, a justiça tem que chegar a todo mundo. O que não quer dizer que tem que chegar sem provas, né?
Sim.
Então, eu acho que vai, como diz a defesa do Lula, é uma vergonha para o Brasil. E conforme os juristas vão se manifestando internacionalmente, fica mais claro ao que está reduzido o judiciário brasileiro, né? No momento que se começa o processo de discussão na Comissão de Justiça da Câmara sobre o processo contra o Temer, com condenações evidentes, escandalosas, no momento em que, como vocês noticiaram agora, mais de 20 parlamentares são trocados na comissão, que caracteriza, obviamente, a obstrução de justiça, e a presidenta do STF legitimou, autorizou, quer dizer, no meio de um processo, você mudar os membros, mudar por quem? Por quem está sendo acusado, né? Quer dizer, é um escândalo que a pessoa mude as pessoas que vão julgá-lo, a ele, né? Não é nem do partido, não é nem do ministro, né? É julgar a ele mesmo, né? Quer dizer, é uma obstrução brasileira evidente. Então, a imagem do judiciário brasileiro fica absolutamente trabalhada. E do Congresso também, porque com essas mudanças, como vocês disseram agora, tem a chance grande de que, tanto na comissão quanto no plenário, o Temer consiga obstruir essa primeira acusação. Não é a única, né? Mas já configura uma maioria, pelo menos uma bancada, que não é maioria, mas seria suficiente para bloquear. Então, os dois pesos do mesmo. Já não vou nem falar de que o Gedel foi solto ontem. Isso é detalhe.
Pois é, eu estava aqui já engatilhada, autorizando ele cumprir prisão domiciliar.
Se o Lula,
né,
é culpado, o Gedel é inocente, né? Porque o critério de culpa e de inocência está muito desvirtuado, né? Sim. O Lula vai falar hoje, né? Mas acho que é óbvio que está caracterizado isso. Agora, aquele elemento novo que a gente já comentou, o fato de da segunda instância, o Tribunal de Segunda Instância ter absolvido o Vaccari, justamente com o mesmo argumento que vale para o Lula, né? Quer dizer, a delação premiada de um empresário preso não é argumento, é um indício. Se não conseguir prova para confirmar, é uma palavra, né? Por essa razão é que o Vaccari foi absolvido. Então, se houvesse afirmação de jurisprudência, seria a mesma razão pela qual, ao contrário do que se dizia antes, que seria automática a condenação em segunda instância, pode ser que não, né? Os argumentos estão dados, é muito frágil tudo. O Lula vai reafirmar hoje aquilo que ele tem dito, né? Que ele provou a inocência, os outros teriam que provar a culpa e cadê o documento, né? O essencial é porque tá se dizendo que ele recebeu uma quantia enorme, né? Até uma parte dessa ele teria que devolver, de um apartamento que nunca foi dele, quer dizer, nunca foi configurado, né? Seria uma vantagem que ele obteria se comprasse, uma coisa hipotética, né? Mas, então, inclusive, aquele documento que o Lula em flagrante pegou com o Moro no depoimento, falando o que está assinado, não está assinado por ninguém, está incorporado no processo, com uma notícia do Globo, como se fosse argumento, né? Um documento apócrifo e uma notícia do Globo. Quer dizer, então tem fragilidades enormes aí, mas o Moro só passaria a história se fizesse essa condenação, né?
Já está circulando aqui pelas redes sociais o ato de abraço ao Lula, hoje às 10 horas, no PT Nacional, na Rua Silveira Martins, 132, e logo em seguida, acredito que ele já deva falar, né? Enfim, para a imprensa, né? Obviamente, vai dar uma entrevista coletiva, a TVT vai transmitir ao vivo e a Rádio Brasil Atual provavelmente também deverá transmitir, fazer esse link com a TVT.
Uma manifestação na Paulista e uma manifestação, um ato na CUT em Brasília, né? E agora começa um calendário de mobilizações, que agora se identifica expressamente a defesa do Lula com a defesa da democracia, né?
Perfeito. Bom, Emir, vamos falar só um pouquinho da Argentina, que o tempo também está já curto, né? Mas vamos lá. 7 de cada 10 jovens argentinos de até 17 anos são pobres, né? Notícia para lá de triste, né?
Até que a gente, conhecendo a Argentina, a gente sabe que tinha uma classe média enorme.
Sim.
Portanto, uma parte desses, imagina, 7 são pobres, sobraram 3. Um deve ser rico, 2 de classe média. E agora, onde é que estão esses jovens? Porque pobres, quer dizer, empobreceram nesses últimos ano e meio, 2 anos, basicamente, né? Então, é uma massa de jovens disponíveis, vai saber para quê, porque não estão trabalhando, estão fazendo bico, né? Certamente não estão na escola. Então, é uma crise social. A gente sabe, mas de repente vem algumas cifras que jogam as coisas num grau de realidade muito brutal. Se nós for pensar mais além dos números, né? Só 3 de 10 jovens até 17 anos não são pobres. Olha, a Argentina, né? A Argentina, que tinha uma juventude, uma classe média enorme, etc. Quer dizer, pauperização da classe média aceleradíssima, né? Aceleradíssima. Isso é sintoma agudo de crise social, né? E, sobretudo, o jovem, né? Que aí significa o que? A disponibilidade deles para que tipo de coisa, que tipo de atividade, onde é que eles vão estar, o que não está fazendo, né?
E o mercado financeiro ditando as cartas no mundo inteiro, né, Emir?
Aqui é mostrar a euforia, mostrando que uma manipulação existe, né? Aqui ele subiu, bastou reaparecer a condenação do Lula do Moro, já mostraram a euforia, mostra a fragilidade dessas coisas, né? O grau de manipulação que tem em relação aos índices da Bolsa de Valores, né?
Sem dúvida. Tá certo, Emir. Muito obrigada aqui por sua participação. Um abraço para você.
Um abraço a você. Tchau.
Falamos aqui com o Emir Sader, cientista político e sociólogo.